do nosso modo de funcionamento aqui da Assembleia, Sr. Presidente, nós temos uma grelha de tempos para estas audições, para que isto tenha uma certa metodologia, um certo método, e quando há um partido político que faz um requerimento para audição de uma entidade, como é o caso do Irã, nós temos um calendário, uma grelha de tempos estabilizada aqui a nível da Comissão, que passa pelo seguinte. Em primeiro lugar, eu dou a palavra ao grupo parlamentar ou do partido requerente, neste caso será o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que durante 10 minutos, no máximo, poderá utilizar menos tempo, poderá proceder à apresentação daquilo que requer. Depois, darei a palavra de imediato ao Sr. Presidente do Irã, para também durante 10 minutos elaborar sobre as considerações que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro entender por convenientes. E depois darei a palavra por 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares com assento nesta Assembleia, nesta Comissão de Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território. E depois o Sr. Presidente, novamente no fim, terá a palavra durante 20 minutos para responder às considerações que os senhores deputados elaborarem durante o período que lhes está destinado. Depois, se houver necessidade, teremos uma segunda volta em que cada partido falará durante 3 minutos e o senhor presidente depois terminará, concluirá com uma intervenção durante o tempo máximo de 20 minutos. Portanto, sem mais delongas, porque o que interessa aqui é efetivamente procedermos à audição do Sr. Presidente do Instituto Regulador de Águas e Resíduos e ouvirmos também as razões do CDS-PP que levou o CDS-PP a propor que esta comissão ouvisse o Sr. Presidente do Instituto Regulador de Águas e Resíduos. Sem mais delongas, dizia eu, e de imediato dava a palavra ao Sr. meu colega e amigo António Carlos Monteiro, representante aqui nesta comissão do partido CDS-PP, para as considerações iniciais durante 10 minutos que entendesse por convenientes. António, com esta informalidade, tenho a palavra.
Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente do IRAF e demais acompanhantes, queria começar, evidentemente, por saudar a vinda a esta comissão. Sei que já esteve na Comissão de Economia nesta Assembleia, mas a razão que motivou a apresentação do requerimento por parte do CDS-PP nesta comissão e que foi votado por unanimidade, tem a ver fundamentalmente com um aspecto em concreto relacionado com a atividade do IRAR e com a atividade, nomeadamente, das nossas autarquias locais. Como é do conhecimento de todos, a Assembleia da República aprovou a Lei 12 de 2008, que veio, fundamentalmente, proibir a cobrança de taxas de aluguer por contador, seja a que título for. Sucede que nós fomos recebendo um conjunto de queixas relacionadas com aquilo que tem vindo a ser feito por parte de uma série de autarquias e que foi substituir aquilo que era a taxa de contadores por uma outra taxa com uma designação diferente. Ou seja, esta lei aplica-se ao serviço das águas, ao fornecimento de água, proíbe que seja cobrada qualquer importância a título de preço, aluguer, amortização, inspeção periódica de contadores ou outros instrumentos de medição dos serviços utilizados. E o que é certo é que há inúmeros serviços municipalizados de água que passaram a cobrar não o aluguer de contador, mas com outra designação, seja taxa de disponibilidade, cota de serviço, cota de disponibilidade ou outras designações, passaram a taxar aquilo que antes se designava por taxa de contador. As queixas que recebemos chamaram a atenção para esse facto e nós demos ao trabalho de solicitar a cada autarquia, a cada serviço municipalizado, que prestasse informação sobre qual era a situação que existia na altura em que havia a cobrança da taxa de contador, qual era o valor que era pago e qual era o critério que era utilizado, e que depois nos fornecesse a informação de que medidas é que tinham tomado e que taxas é que tinham passado a ser cobradas, a partir do momento em que passaram a ser proibidas as taxas de contadores. E, Sr. Presidente do IRAR, aquilo que nós detectamos, em alguns casos, são, e eu vou qualificar assim, verdadeiras fraudes à lei. Porque chegam a ser, inclusivamente, indicados exatamente os mesmos critérios que eram utilizados para a cobrança em relação aos contadores, são utilizados em relação àquilo que é cobrado hoje em dia. E sucede ainda que várias dessas autarquias se defenderam, no fundo, sentindo que havia ali uma crítica implícita na pergunta que era dirigida pelo CDS a essas autarquias, se defenderam, dizendo que o estavam a fazer por orientação do IRAR. E, portanto, há evidentemente aqui um fenómeno que é anómalo, que não está a correr bem, ou seja, aquilo que era o fim que a lei foi, aliás, por proposta do Partido Socialista e que foi aprovada nesta Assembleia, o fim que procurava ser atingido, não está a ser atingido porque as autarquias, várias autarquias, eu estou aqui a generalizar, mas evidentemente há várias autarquias que, pura e simplesmente, cancelaram a cobrança da taxa de contador e, portanto, cumpriram escrupulosamente a lei. Há outras que aquilo que vieram dizer foi que havia, por parte do IRAR, uma orientação no sentido de caminharem de forma a mudar aquilo que era a designação, mas manter a cobrança dos valores que antes existiam como taxas de contador. É evidente que tivemos também notícia que, em maio, o Secretário de Estado de Defesa do Consumidor se pronunciou, nomeadamente perante a TSF, em relação a esta questão e que admite que está perante um problema e portanto, o Sr. Secretário de Estado, Fernando Serrasqueiro, considera que se a taxa de disponibilidade coincidir com um consumo mínimo ou algo do género, estaríamos perante uma situação de ilegalidade. E, portanto, havendo uma questão deste género, aquilo que eu gostava de saber é, em primeiro lugar, se o Sr. Presidente do IRAR, com toda a certeza, tem, mas pergunto se tem informação daquilo que foram as alterações que se processaram a seguir à aprovação desta lei, nas autarquias, nos vários serviços municipalizados, se tem informação do que existia antes e do que passou a existir depois. No fundo, aquilo que nós procurámos averiguar. Em segundo lugar, se o IRAR sente ou não a necessidade de falar, ou, uma vez que os municípios invocam o facto do IRAR ter feito um parecer e, com base na orientação do IRAR, estarem a ter uma prática de legalidade duvidosa. Se o IRAR sente ou não necessidade de reorientar aquilo que tem sido esta prática por parte de vários municípios. Se concorda o Sr. Presidente do IRAR com estas declarações do Secretário de Estado de Defesa do Consumidor. Se o IRAR considera que existe ou não uma ilegalidade por parte de vários dos municípios. E, se quiser, posso, Sr. Presidente do IRAR, dar-lhe vários exemplos que tenho aqui. E, portanto, é evidente que esta questão é uma questão que tem a ver com os direitos dos consumidores, mas também tem a ver, fundamentalmente, com aquilo que deve ser a atividade do IRAR. E, portanto, eu não vou querer alongar muito tempo, mas chamava a atenção, por exemplo, para algumas autarquias. É que aquilo que nós detectamos é que, se nós temos, por exemplo, um critério que é utilizado, por exemplo, Montemor, o Velho, taxa de aluguer de contador, até 3 metros cúbicos, 15 milímetros, 1,5 euro, até 5 metros, 20 milímetros, 2 euros, até 7 metros cúbicos, 25 milímetros, 4,99, até 12 metros cúbicos, 30 milímetros, 6,48. E depois de ser proibida a cobrança de aluguer de contador, A única coisa que fazem é chamar-lhe tarifa de manutenção dos sistemas públicos de água, de faturação mensal, e mantêm exatamente o mesmo registro, até 3 metros cúbicos, 15 milímetros. Bom, mas evidentemente que aqui já aumentaram o preço. Em vez de ser 1,5 euro, passou para 1,75. Até 5 metros cúbicos, passou de 2 euros para 2,5 euros. De 4,99 passou para 6 euros. E, portanto, aquilo que acabou por acontecer, infelizmente, face àquilo que esta lei pretendia, foi que, se esta lei pretendia proibir a cobrança de taxa de contador, e pretendia, com isso, que houvesse uma maior transparência, aquilo que acabou por acontecer é que isto levou a um aumento generalizado na maior parte das autarquias que substituíram esta taxa de contador, designando-a de outra forma, mas a verdade é que, independentemente daquilo que está em cima da mesa, a verdade é que continuam a cobrar exatamente com os mesmos critérios que usavam com a taxa de contador, exatamente com a mesma lógica, mudaram o nome e aumentaram os valores, defraudando a lei que foi aprovada pela Assembleia da República. Portanto, é evidente que aqui o IRAR tem uma responsabilidade, não só porque as autarquias invocaram os parceiros do IRAR, como, por outro lado, aquilo que se pretende saber é o que é que o IRAR pretende fazer em relação a esta matéria. Porque se há casos em que se pode até admitir, e se eu presidente do IRAR, eu admito que me venha exatamente com o mesmo tipo de resposta que foi dada às autarquias em relação a esta matéria. Mas eu quero muito mais do que isso, porque interpretar a lei e saber que é possível haver uma taxa de disponibilidade e que é possível refazer o modelo de cálculo, ou que deverá, eventualmente, não sendo possível, cobrar a taxa de contador. Que será possível, ou que deverá ser refeito o cálculo, para se poder manter o equilíbrio. É uma coisa. Outra coisa completamente diferente é pegar naquilo que é uma taxa, que é proibida, que passa a ser proibida por lei, mudar-lhe o nome, e esperar que isso seja um comportamento validado pelo IRAR. É uma coisa completamente diferente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora, então, como referi no início, quando estabilizei as regras de intervenção nesta Comissão, a palavra ao Sr. Engenheiro Jaime Melo Batista, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Regulador de Águas e Resíduos, para as considerações que entender convenientes atenta à interpelação aqui feita pelo Partido Requerente, CDS-PP. Tenha a vontade, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que nos dão de aqui vir e terei muito gosto em responder a essas questões. Sr. Deputado, permitam-me que o faça com o apoio de alguns de um PowerPoint. E permitam-me também que eu comece por, muito rapidamente, enquadrar o que é a atividade do IRAR. O IRAR é o regulador dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos. E criou, há alguns anos, porque é uma organização recente, um modelo regulatório que ali aparece. Ou seja, nós intervimos genericamente sobre o setor, aquilo que chamamos de regulação estrutural, monitorizando o que é a estratégia nacional para o setor, traduzida no PASAR, como saberão, e elabora também uma série de propostas de alteração ou de criação de nova legislação em função das necessidades que sente. Tem um segundo grupo de atividades, muito dirigidas a cada operadora, em que procura monitorizar o cumprimento legal e contratual desse operador, faz aquilo que chamamos de regulação económica, portanto estamos a falar nomeadamente em tarifas, a regulação da qualidade do serviço e a regulação da qualidade da água para consumo humano e ainda analisa as reclamações dos consumidores. Alerto para que esses três pontos, relação económica, qualidade de serviço e qualidade de água, cujos ciclos regulatórios ali estão do lado direito, eu não vou entrar, obviamente, naqueles pormenores, mas para mostrar que são procedimentos de periodicidade anual e extremamente intensos, em que, junto de cada operador regulado, nós queremos saber como é que ele se comporta do ponto de vista económico, que qualidade de serviço produziu aos consumidores e que qualidade de água é que está a fornecer. Finalmente, temos uma atividade também relevante de divulgação desta informação sobre o setor a toda a população. Ou seja, toda essa nossa atividade é traduzida numa série de documentos, mas especialmente num que eu, Sr. Presidente, se me permitisse, nós trouxemos vários exemplares que poderiam ser distribuídos, que é um relatório que sai todos os anos, é gratuito, é divulgado a toda a população, está disponível na net, onde toda essa informação está. consta. Queria, no entanto, dizer que este modelo relatório, que obviamente apresentei aqui de forma extraordinariamente sumária, tem uma característica. Face à vontade do legislador que então preparou o Estatuto do IRAR, nós só regulamos concessões. Portanto, estão fora da nossa intervenção todas as entidades que fazem esse serviço por gestão direta, serviços municipais, serviços municipalizados, e estão delegadas a empresas municipais. Não estão abrangidos pela nossa intervenção. Portanto, concentramos em 62 concessões estatais e municipais, sendo que as estatais não são muito para aqui chamadas, porque só fazem serviço em alta e, portanto, não têm o problema da aplicação dos tarifários aos consumidores. Portanto, estamos a falar de um universo de 30 concessões municipais, e estas concessões representam 12% do número total de operadores. Para terem uma ideia, 12%, embora em volume de atividade representem mais, mas são apenas 12% do total. Todas as outras nós não temos intervenção neste momento por vontade expressa do legislador, sendo que a nossa posição, desde há vários anos, é no sentido de alargarmos essa atividade. Tem sido a nossa proposta sistemática. Tudo isto é verdade, exceto no que diz respeito à qualidade de água por consumo humano, em que o legislador entendeu dar-nos competências para todos os distribuidores de água em Portugal, sem exceção. Portanto, esta é a situação de que queria partir. Entrando diretamente na Lei 12 de 2008, nós preparámos em maio de 2008 uma nota que está disponível no nosso site e que eventualmente poderão conhecer, que diz, entre outras coisas, que nós consideramos que essa lei tem genericamente um impacto positivo nos serviços de águas e resíduos. Aliás, durante a sua elaboração, fizemos várias sugestões e contributos. Concordamos inteiramente com a abrangência que esta lei dá aos serviços de saneamento e resíduos que não estavam contemplados, só estava a água, passaram a estar. Aliás, isto foi uma proposta concreta do IRAR no processo de discussão. Partilhamos da proibição de fatura específica de equipamento de medição, aluguer de contador. Perfilhamos da proibição da cobrança de consumos mínimos e perfilhamos da proibição de tarifas ou taxas cujo produto não se destina exatamente à prestação do serviço, como por vezes acontece. Ora bem, no entanto, consideramos que os custos dos contadores integram o conjunto de custos de operação, como qualquer outro equipamento ou qualquer outra instalação ou tubagem, de que o prestador tem que se ressarcir. Aliás, outra posição iria contra a própria legislação, refiro à lei da água, refiro à lei das finanças locais e outras que preconizam claramente isso. Queremos salientar que a tarifa de disponibilidade, que foi referida, não tem a ver com o contador. Dou um exemplo, no saneamento e nos resíduos há tarifa de disponibilidade e não existe contador, por isso simplesmente. Portanto, uma coisa não está associada à outra. Do ponto de vista jurídico, é nosso entendimento claro que a Lei 12 de 2008 legitima a cobrança de tarifas de disponibilidade. E também, naturalmente, tarifas de utilização. No seu artigo 8º, ponto 3, diz claramente: não constituem consumos mínimos as taxas e tarifas devidas pela construção, conservação e manutenção de sistemas públicos de água, saneamento e resíduos sólidos. Não constituem consumos mínimos. Também, a outra legislação do setor, o Regulamento de Águas e Esgotos, que é um documento importante, 94, diz no seu artigo 22, as faturas emitidas pela entidade gestora podem discriminar os valores eventualmente prestados e os encargos de disponibilidade e de utilização. São claros desse ponto de vista. Nós queremos rejeitar o facto de que, ou a afirmação de que, o Instituto sugeriu que fossem criadas novas taxas. Ora bom, essas taxas de disponibilidade que são praticadas com os mais diversos nomes, são praticadas há muitas décadas neste país, por cerca de 90% das entidades gestoras. Nós, e isto é importante, temos alertado sistematicamente para a inexistência e insuficiência de normas relativas à construção de tarifários, como está previsto na Lei da Água e na Lei das Finanças Locais. Temos alertado para a ausência de mandato de regulação em matéria económica sobre 88% das entidades gestoras. Só podemos, sobre estes assuntos, dialogar com 12%. E consideramos indispensável e urgente que se introduza harmonização, racionalidade, transparência, equidade e preocupações sociais nos tarifários e que seja alargado o mandato do IRAR a todas essas entidades. Dito isto, como introdução, digamos assim, queria um pouco explicar como é que nós vemos a questão dos tarifários e, portanto, todas essas componentes, nomeadamente a tarifa de disponibilidade. É nosso entendimento claro que deve ser assegurado a cobertura dos elevados encargos de construção e exploração desses serviços. E, como primeiro ponto, eu peço desculpa porque isto vinha numa forma mais simpática com animação, mas há aqui uma incompatibilidade de software, mas enfim, resolvemos o problema.
Põe agora para view mode.
Ora bom, o primeiro ponto aqui é, nós temos um conjunto de despesas inerentes à prestação destes serviços por uma determinada entidade gestora. Uma primeira preocupação, ok, eu assim não vejo metade da caixa, mas enfim. Uma primeira preocupação é... Não, então, já cedo, com essa observação eu vou passar para, foi lá na versão anterior. Mas identificando um determinado encargo que aquela entidade tem com a prestação daquele serviço, uma grande preocupação da regulação e não só, deve ser introduzir mecanismos de eficiência para que esse serviço seja feito com menos custos. Porque havendo menos custos, obviamente os tarifários podem ser reduzidos. É uma primeira preocupação da regulação. Seguidamente, definidos esses custos naquela caixa do lado esquerdo, nós temos que encontrar receitas que cobram esses custos. E essas receitas são fundamentais, essa cobertura de custos são fundamentais porquê? Para assegurar a sustentabilidade da entidade. Para evitar baixar a qualidade de serviço, porque se as receitas forem inferiores aos custos, obviamente a primeira coisa a sofrer é a qualidade de serviço. Para permitir à entidade expandir e renovar o sistema, que é fundamental. E para evitar passar para a próxima geração o ónus do envelhecimento do sistema, por falta de investimento e por falta de receitas, e o seu eventual colapso. Ora bom, esta questão das receitas vem de três origens, ou podem vir teoricamente de três origens. A primeira, que são as tarifas, a segunda, que são as receitas fiscais, ou seja, impostos, e a terceira, que são as transferências, aquilo que se conhece no setor por os três T's. As tarifas são a opção preconizada em termos europeus. A diretiva comunitária é isso que diz, é o princípio utilizador-pagador. E, portanto, esse modelo promove a equidade entre consumidores e sensibiliza-os para uma boa utilização da água. Quanto mais usarem, mais pagam. A segunda fonte, que é o recurso a receitas fiscais, é uma opção a utilizar apenas quando necessário, porque é ir buscar dinheiro, por exemplo, ao orçamento municipal. E isso justifica-se em situações onde os custos para o consumidor são muito elevados e é preciso uma subsidiação para reduzir esses valores. Obviamente vai em contradição com o princípio utilizador-pagador. E a terceira via é, obviamente, quando há disponibilidade, por exemplo, de fundos comunitários, é uma boa opção utilizar esses fundos para reduzir os custos. Mas destas três vias, a primeira é aquela que é preconizada na lei, na legislação europeia, e é tendencialmente essa decisão. Ora bom, a decisão entre usar só o T1, a primeira via das tarifas, ou utilizar também o T2 e o T3, é uma decisão política de cada município e de cada responsável político. Portanto, ele deciderá que só usa tarifas, tem condições para isso, ou vai subsidiar em parte do serviço. É isso que nós entendemos. Ora bom, saltando para o passo seguinte, e pegando naquela componente que provém das tarifas, esquecendo agora as outras, que eventualmente também poderão ser utilizadas, nós podemos, na definição de uma adequada estrutura tarifária, usar várias opções, todas elas conduzem ao mesmo resultado, que é conseguir receitas que cobram os custos. E aqui há três vias. Ou usamos, e entramos diretamente no assunto que está em cima da mesa, ou optamos por ter só uma tarifa de disponibilidade, portanto, componente fixa, e essa é recusada praticamente em todo o lado, porque não faz refletir no consumidor o volume gasto, encoraja o desperdício, e emite, portanto, um sinal ambiental completamente errado. Eu pago o mesmo, independente de gastar muito ou pouco. Portanto, é uma solução que ninguém gosta. Ou, sendo a solução só tarifa de utilização, portanto, componente variável, acontece que esta solução não consegue repercutir de forma equitativa os custos por todos os consumidores e beneficia claramente os consumidores que têm mais de uma habitação, face àqueles que só têm uma habitação, como direi mais tarde. Ou a terceira solução, que é aquela que claramente consideramos mais equilibrada, que aliás é prática em Portugal, de haver uma tarifa de disponibilidade mais uma tarifa de utilização. É a solução mais justa. E esta solução é utilizada por outros serviços essenciais, eletricidade, gás natural, telecomunicações em Portugal. E esta solução é utilizada em praticamente todos os países europeus. Alemanha, Áustria, Bélgica, Egito, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, por aí fora, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça, Reino Unido. Ela só não é utilizada na Europa, na Hungria, na Irlanda, na Lituânia e na Roménia. Portanto, destes três modelos possíveis, o primeiro ninguém o quer, o segundo poucos o querem e tem esse grave inconveniente de ser injusto, como eu já direi a seguir, e o terceiro é aquele que se preconiza e que nós consideramos que a lei permite e é, aliás, a prática clara que nós temos tido em Portugal. Reparem agora o caso de nós prescindirmos da tarifa de disponibilidade. Não existia tarifa de disponibilidade, só tarifa de utilização. Vamos imaginar duas situações. O consumidor A, que tem uma residência apenas. consumidor B, que tem uma residência onde vive, mais uma casa de campo e uma casa de praia, onde vai de vez em quando. Ora bom, neste caso, o consumidor A levou a sociedade a infraestruturar uma habitação, uma única, a casa dele. O que é que isso quer dizer? Obrigou a que alguém fosse buscar mais água ao rio, aumentasse a capacidade do tratamento, aumentasse as redes, aumentasse a capacidade de armazenamento, os sistemas elevatórios, o consumo de energia, tudo isso para infraestruturar a sua casa. No caso B, o consumidor, que tem três casas, obrigou a sociedade a infraestruturar três habitações. Portanto, com três vezes esses custos. Para esse mesmo consumidor. Ora bom, o consumidor A consome um volume V1 e por ele pagaria um preço P1 face ao tarifário existente. O consumidor B, que consome um volume V2, que em termos práticos é igual ao V1, porque ele quando está numa habitação não gasta na outra naturalmente, e portanto globalmente aqueles volumes parciais que ele gasta no essencial são iguais a V1, pagaria P2, imaginem, inferior a P1, devido à influência dos escalões progressivos que nós usamos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma situação em que o consumidor B, que obrigou a sociedade a infraestruturar três habitações, não vai pagar mais por isso, não vai sequer pagar o mesmo por isso, vai pagar menos do que o consumidor A, que tem uma habitação que foi infraestruturada. Isso é profundamente injusto e cria uma situação, do nosso ponto de vista, inaceitável de equilíbrio entre os consumidores. Eu leio aqui, muito rapidamente, um extrato de ata do Conselho Consultivo do IRAR, que é um órgão a qual nós três não pertencemos, naturalmente, e que representa todos os agentes deste setor, incluindo consumidores, que diz, o ano passado, o seguinte: a não existência de uma componente fixa nos tarifários iria penalizar, sobretudo, as populações mais desfavorecidas que, indiretamente, teriam que suportar os investimentos realizados para proporcionar água a turistas e veraneantes, a proprietários de segundas residências, em suma, àqueles que exigem desfrutar do serviço, embora possam não utilizar com regularidade. Portanto, é claríssimo, julgo eu, deste exemplo, que estamos com a opção de uma tarifa de utilização e não a utilização da tarifa de disponibilidade, beneficiar consumidores com várias habitações, prejudicando claramente consumidores com uma única habitação. Terminando esta nossa explicação sobre o que consideramos ser o modelo tarifário correto, consideramos que há todo um conjunto de especificações adicionais a fazer. Admitindo como bom a tarifa de disponibilidade mais a tarifa de utilização que ali está, nós preconizamos que esta tarifa de utilização seja progressiva através de escalões. E preconizamos concretamente quatro escalões. Função dos volumes, sendo que o primeiro escalão tem um objetivo principal de proteção social, é de baixo custo. O segundo e o terceiro escalão têm objetivos de recuperação de custos. E o último escalão tem objetivos de proteção ambiental, ou seja, penalizando quem mais gasta, quem gasta água em excesso. Preconizamos também, e é isso que temos dito, escrito e proposto, em projetos de legislação, que esse modelo, essa estrutura tarifária, tenha também um tarifário social para proteger famílias de baixo rendimento, especificamos com critério, tenha um tarifário familiar para proteger famílias numerosas e tenha um tarifário sazonal para proteger as populações de zonas turísticas com grande afluência turística em determinados períodos e que têm escassez hídrica e que, na prática, o que se passa agora é que pomos a população local a pagar infraestruturas que os turistas utilizarão apenas um mês ou dois durante o ano. Ora bom, preconizamos também claramente, na legislação que entregámos ao Governo e várias intervenções que fazemos, a proibição de cobrança autónoma de atividades que sejam inerentes à prestação de serviços. Ou seja, proibir claramente o contador de água, proibir os ramais de ligação e atenção, e pedir atenção para isso, o ramal de ligação é um problema muito mais grave que o contador de água. O contador de água tem, provavelmente, um impacto médio na família de 15 a 20 cêntimos por mês. Um ramal de ligação pode estar a ser pedido a uma família 1.000, 2.000 euros por ramal. Ou seja, se estamos preocupados com o acesso a esses serviços, a grande barreira no acesso aos serviços não é o pagamento da fatura de água, que pode custar 10 euros por mês, é pedirem a uma família sem recursos 1.000 euros, 2.000 euros, às vezes mais, por um ramal de ligação. E isso nós queremos proibir claramente, que é um problema, e assim, muito grave de acesso ao serviço. E queremos ainda proibir todo um conjunto de instruções que atualmente existem ao longo do país. Por exemplo, os chamados escalões aerados, que é uma terminologia que provavelmente os seus deputados não conhecem, mas que consideramos perfeitamente injusto, que é certos operadores que o fazem, têm um escalão de 0 a 5 e outro de 5 a 10 e outro de 10 a 20. E quando alguém gasta 20 não vão aplicar os primeiros 5 para o primeiro escalão, vão aplicar tudo pelo último escalão, terceiro escalão. Isso é inaceitável. E nós reagimos contra isso. Mas a lei não o está a proibir. E, portanto, nós propomos que a lei faça proibir isso. Ou seja, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para terminar, nós, faça tudo isto, preparámos uma recomendação tarifária, independentemente de termos preparado legislação e um outro projeto tarifário para o Governo, que queremos divulgar logo que nos seja atribuído mandato para intervir nos 88% de operadores sobre os quais não temos capacidade legal de intervir, que permita garantir transitar desta situação atual, que é insustentável, para um modelo robusto, capaz de assegurar estes serviços numa perspectiva de curto, médio e longo prazo. O que é que hoje se passa, e é o último slide? Há uma enorme heterogeneidade de situações com grandes assimetrias. Hoje é inaceitável que uma família pague em Portugal, pelo mesmo volume de água, 1 e ali ao lado outra família pague 30. Ninguém consegue justificar isso, a não ser por total irracionalidade. Irracionalidade na construção dos tarifários. Com caso de déficit, em que as entidades recebem menos que aquilo que deviam receber para garantir um serviço de qualidade, ou excesso, cobram mais do que aquilo que deviam receber. Falta de equidade, criando injustiças sociais, basta pensar naqueles 1 para 30 para ver as injustiças que são criadas. Pouca clareza, tornando muito difícil ao consumidor perceber o que é que está a pagar. Incumprir a legislação, lei da água, lei das finanças locais e outras. E ausência parcial de regulação, ou seja, só regulação em 12%, não regulação em 88%. Queremos passar para um modelo em que haja harmonização, ou seja, evoluirmos dessa banda 1 para 30 inaceitável tarifários para uma banda muito mais razoável, que nós estimamos que possa andar na 1 para 3, uma diferença enorme, dar racionalidade aos tarifários, ajustando a assegurando a cobrança que seja adequada e justa, nem por excesso nem por defeito, dar equidade ou garantir equidade e preocupações sociais, assegurando o acesso das populações, nomeadamente das populações de menores recursos, como eu referi, tarifas sociais, etc, etc, subsidiação quando necessário, dar transparência, tornando o tarifário perfeitamente compreensível, sabemos quantas são as despesas, que hoje não sabemos, na maior parte dos casos, saber quando devem ser as receitas e como é que elas são geradas, com que mecanismo tarifário, cumprir a legislação, como eu referi, e alargar a regulação a todos os operadores para que nós possamos ir saber cada um dos serviços municipalizados, dos serviços municipais, das empresas municipais ou intermunicipais, como é que estão a ser feitas essas estruturas tarifárias. Sr. Presidente, senhores deputados, para já respondia genericamente, posso depois entrar em pormenor em todos estes aspectos.
Sr. Presidente, Engenheiro Jaime Melo Batista, muito obrigado pela sua apresentação. Nós ficamos muito gratos pelas explicações que aqui nos trouxe e principalmente pelas perspectivas que nos deu daquilo que é o pensamento do IRAR e dos seus dirigentes, atenta à análise que fizeram da situação real do país, e eu fiquei muito satisfeito pela circunstância de introduzirem aqui, nesta audição, um conjunto de recomendações, nomeadamente no que toca à questão tarifária que o CDS bem levantou aqui nesta comissão, e que tem a ver com os princípios que aqui enunciou e que, na verdade, preocupam a maior parte dos portugueses, nomeadamente no que se relaciona aos princípios informadores dessa tarifa, nomeadamente quando falou na clareza, na harmonização, na equidade, na racionalidade, na transparência e na regulação que tem de haver e que cabe ao vosso Instituto promover. E eu acho que qualquer governo, seja este ou de qualquer, há de ter em consideração para o futuro, tendo em vista a prestação de um serviço de qualidade na lógica do servidor, na lógica do cliente, na lógica do cidadão, que se exige que qualquer instituto regulador tenha essa preocupação. Muito obrigado pela sua intervenção, pela sua explanação e pelos conhecimentos que aqui nos trouxe. Nós temos uma lógica em termos de intervenção aqui, quando há um partido requerente, neste caso foi o partido requerente do CDS, dava a palavra ao Sr. Presidente do IRAR, que foi o caso, e agora seguimos a lógica que está estabilizada, passando para o primeiro partido com principal representação parlamentar, que é o PS, e depois o PSD. se o PS quiser já usar a palavra, dou a palavra ao PS. Se não, o Sr. Deputado José Eduardo Martins pediu uma palavra, dou a palavra em primeira, prima facie, ao Sr. Deputado José Eduardo Martins. Não há oposição do PS? Sr. Deputado José Eduardo Martins, tenha a bondade. 5 minutos.
Sr. Presidente, vou procurar até usar menos e vou apelar à compreensão dos colegas, pretendo uma reunião da direção do PSD, verdadeiro trabalho político, e eventualmente posso ter que me aumentar mais cedo, o que não significará naturalmente a ausência do PSD, como às vezes aqui na Comissão o Sr. Ministro gosta de dizer. Não é o caso, não é o caso, não é o caso. Não é o caso por várias razões, até porque, Sr. Presidente, gostava de dizer que não é o caso, por fazendo, se me permite, minhas as suas palavras, depois de agradecer ao PS este início de ronda, agradecer também, sobretudo, ao IRAR e à equipa diretiva do IRAR, a explicação que aqui foi hoje e que foi, em várias coisas, bastante diferente daquilo que estamos habituados. Em primeiro lugar, gostava de felicitar o IRAR por ter um trabalho notável no que diz respeito à disponibilização da informação ao público. É seguramente o serviço do Ministério que melhor cumpre, e eu digo serviço do Ministério, gostava de não dizer, mas uma das perguntas que vou fazer é sobre o Estatuto do IRAR, portanto já lá iremos, mas é seguramente na órbita do Ministério o sítio onde encontramos mais informação. O RASARP é um excelente instrumento e não há de ser por acaso que esta apresentação começava com um slide que dizia que o IRAR ganhou o prémio das boas práticas do Instituto Nacional da Administração. Não é seguramente por acaso, gostava de dizer que o sentimos. Mas sentimos sobretudo, com mais agrado, que depois, aqui, os deputados, não que sejamos mais que os outros, mas apenas na estrita medida em que somos eleitos para representar os portugueses, gostamos que o IRAR se apresenta aqui verdadeiramente cumprindo a sua missão, informando e dizendo sobre o que andou a fazer, e o que andou a fazer não é nada pouco e é muito importante. E a primeira pergunta tem sobre, justamente a ver com estes últimos slides, sobre a pedagogia boa que aqui nos fizeram sobre a construção dos tarifários, mas não pode o PSD deixar de, não sendo obviamente o IRAR responsável por isso, gostávamos de saber quando é que esta recomendação tarifária foi entregue ao Governo. Porque o prazo da lei para nós termos um regime tarifário de serviços de águas e resíduos que promova a sustentabilidade dos serviços está muito ultrapassado. O Governo não legisla sobre esta matéria, já percebemos que não legislará até às eleições legislativas deste ano. Esta é uma matéria que estranhamos que 4 anos de maioria absoluta não tenham de todo em todo permitido resolver, não é? 4 anos de estabilidade, 4 anos de um só ministro, 4 anos de paz, tranquilidade e maioria absoluta, e nós acabamos estes 4 anos sem o regulamento tarifário dos serviços de águas e resíduos, com aquelas disparidades que o IRAR, fazendo o seu trabalho, ali muito bem aponta, e portanto, obviamente, não sendo responsabilidade do IRAR legislar, gostávamos de saber quando é que esta recomendação tarifária está entregue, para que na próxima vez que encontrarmos o Sr. Ministro lhe perguntarmos se estes anúncios do preço da água aumentar 15 vezes são mesmo para quem depois vier das eleições a seguir, e se isto é de facto uma coisa que incomoda fazer em ano eleitoral e porque é que não se fez antes até agora. A segunda coisa nesta esteira da legislação atrasada é manifestamente o Estatuto do IRAR. E eu não gostava, sem embargo, da pertinência das questões levantadas pelo CDS-PP, a quem agradecemos a oportunidade desta interpelação, deixar de aproveitar a sua presença para lhe fazer esta pergunta sobre o Estatuto do IRAR. Alguma coisa que talvez nos possa também ainda esclarecer sobre o setor, e estou quase a acabar, tem que ver com a circunstância de nós termos tido conhecimento que no dia 5 de junho, Dia Internacional do Ambiente, se aprovaram alterações às bases multimunicipais. Tem o IRAR conhecimento de que tipo de legislação é esta? É finalmente um novo diploma sobre as concessões multimunicipais? Vamos resolver o problema dos ganhos de eficiência por via desta legislação? É isso que aconteceu? Ou o que aconteceu é apenas um rearranjo para que não haja dúvidas sobre a capacidade das águas de Portugal fazerem abaixo e se candidatarem para isso aos fundos estruturais? Talvez o IRAR saiba, nós aqui na Assembleia não sabemos, e se souberem, gostávamos que nos ajudassem a perceber. Deixo para o fim uma última pergunta que tem que ver com a justeza de um ponto que abriu a intervenção do Sr. Professor José Manuel Batista, que agradeço e com a qual o PSD manifesta naturalmente a sua concordância. Isto é, evidentemente que têm que ser alargadas as bases da regulação, tem que ser alargado o universo da regulação. O IRAR tem-se batido por isso, acho muito bem que o faça, achamos muito bem que aconteça, mas estamos aqui a fazer alguma, suscitar alguma perplexidade que talvez o IRAR possa esclarecer, talvez haja alguma norma ou algum espaço interno que nos temos, que é a aplicação aos serviços não concessionados da Lei das Finanças Locais, e nomeadamente do artigo 6º, do artigo 16º da Lei das Finanças Locais, que diz que quer haja ou não haja concessão, diz esse artigo 16º, que os serviços prestados pelas orgânicas municipais ou pelos serviços municipalizados não devem ser inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a prestação desse serviço e com o fornecimento desses bens, o que tem tudo a ver com aquilo que estivemos a falar. E depois diz o ponto 6, cada entidade reguladora dos setores de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão, manifestamente o IRAR, a verificação do disposto nestes números, e caso se trate de gestão direta municipal, de serviço municipalizado, empresa municipal, deve dar conhecimento à Assembleia Municipal de alguma violação desta legislação. A minha pergunta final é, recapitulando, a primeira teve a ver com a recomendação tarifária, qual é há quanto tempo foi feita essa recomendação tarifária, se o IRAR sabe porque é que não temos regulamento, a segunda sobre o estatuto do IRAR, a terceira sobre as bases multimunicipais, a quarta é esta pergunta sobre a Lei das Finanças Locais, e perguntar se o IRAR não vê aqui uma maneira de obviar a este e de intervir em situações onde manifestamente está, infelizmente ainda, nos termos da definição das concessões a regular, aquela limitação do primeiro slide. E pelo PSD era só, renovando o agradecimento sincero e a confiança total que temos no trabalho que foi feito pelo IRAR e no que o IRAR aqui disse hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Eduardo Martins. O professor já viu que é aqui uma grande prova de confiança. Penso que toda a gente, não só dos partidos do governo, que vão falar a seguir, mas também do principal partido da oposição, embora o Sr. Deputado António Carlos Monteiro também, sendo um partido da oposição, e o Sr. Deputado José Soeiro e Vice-Presidente ainda não se pronunciou, mas há aqui uma confiança muito própria no trabalho que o IRAR tem feito e no relatório que aqui nos apresentou. Mas, como deve compreender, não lhe vou dar já a palavra, Sr. Presidente, vou dar a palavra ao representante do Partido Socialista, que cedeu a palavra ao representante do PSD, para que elabore sobre esta matéria e depois na ronda final, dar-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Horácio Antunes, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero também dizer da satisfação que tivemos de ouvir a exposição que aqui nos fez o Sr. Presidente do IRAR, que para nós não é surpresa, tanto mais que já tínhamos estado numa outra audição, numa outra comissão, tivemos oportunidade de facto de ver o trabalho, o bom trabalho que o IRAR tem feito ao longo do tempo e que está efetivamente a fazer. Depois de dizer que nos foi aqui apresentado de uma forma extremamente pedagógica e extremamente didática a construção do preço do tarifário, que pode efetivamente, como pode ser feito o tarifário, neste caso concreto da IAG. É um facto que a Lei 12 de 2008 proibia a cobrança do aluguer de contador. E eu penso que, não sei se quando se fez esta lei, se tinha em vista pura e simplesmente baixar o preço da água, ou se, de uma maneira mais rápida e concreta, se queria apenas fazer com que a receita, algumas receitas de alguns sistemas municipais deixassem de existir. Mas a forma como aqui, por um lado, a forma como o CDS apresentou o problema com a situação anómala e, eu diria que, ilegal com que a situação se mantém, por outro lado, a resposta muito autorizada e cabal que nos foi dada e de uma forma extremamente esclarecedora. Mas isto penso que só por isso já valeu a pena, efetivamente, termos feito esta audição. Eu penso que, de facto, o trabalho que o IRAR tem feito é um trabalho notável, não apenas no que tem a ver com a Lei 12 de 2008, mas com todo o trabalho que já vinham fazendo. E eu, para além dessa situação, gostaria que, efetivamente, a ação, o raio de ação do próprio IRAR fosse, de facto, mais alargado. Não apenas tivesse a possibilidade de intervir sobre as concessões, como disse, são 12% apenas do total. Há, de facto, um campo enorme que é urgente ter, de facto, a tutela do IRAR e, portanto, nós fazemos votos para que rapidamente isto possa ser, esta atribuição possa também ser alargada e, portanto, ser colocada nas competências do IRAR. Porque pensamos que, de facto, com 88% de, digamos, de distribuição, chamemos-lhe assim, a nível nacional, fora deste âmbito, há ainda, de facto, algumas lacunas que seria importante que fossem devidamente supervisionadas. Nós sabemos que hoje, de uma maneira geral, a opinião pública é muito importante e tem uma grande premência sobre a atuação das autarquias locais. Sabemos também que em muitas autarquias locais as autoridades de saúde fazem um acompanhamento muito rigoroso e quase exaustivo também todos os sistemas de distribuição das provas dos serviços municipais, mas também sabemos que em alguma outra parte do território haverá uma maior permissividade e até um mau acompanhamento destas entidades, fundamentalmente das entidades de saúde, e que em muitos casos as câmaras municipais não têm tido o cuidado de fazer elas próprias as suas análises, que também lhes estão incumbidas por lei. Mas pensamos que seria que com este alargamento se veria de uma maneira definitiva e final, se veria resolver todo este problema, porque efetivamente o IRAR está a fazer um magnífico trabalho e era importante que também aqui pudesse alargar um pouco. Nós sabemos que, de facto, o trabalho do IRAR é feito quase exaustivamente naquilo que a lei hoje lhe permite, que a informação está divulgada online praticamente e qualquer pessoa pode ter acesso a ela, mas era bom que, de facto, aumentasse e pudéssemos melhorar. Por outro lado, a forma como aqui nos apresenta a Constituição do Tarifário, eu devo dizer que em muitos lados, eu diria até que em muitas autarquias, isto já é feito. Era feito, de facto, com o tarifário sobre o aluguer do contador. Isto hoje foi alterado, foi modificado, e eu não vou aqui fazer juízo de valor, saber se as autarquias devem ser castigadas por estar a utilizar esta disponibilidade, porque penso que, de facto, o preço deve ser repercutido no produto, e, portanto, quem gasta mais deve, efetivamente, pagar mais, sob pena de que, efetivamente, haja também alguma injustiça em tudo isto. Por isso, eu não iria fazer grandes perguntas e não iria demorar mais tempo. Eu iria era só perguntar se efetivamente se vislumbra ou se perspectiva quando é que efetivamente tudo isto pode ser, vir a ser competência do IRAR e quando é que efetivamente o seu âmbito pode efetivamente ser alargado. Se efetivamente aquilo que aqui nos foi hoje dado a conhecer de uma forma tão correta, eu diria tão didática e tão pedagógica, se também é do conhecimento dos municípios e se toda esta informação que nos tem chegado tem sido também canalizada para os próprios municípios, porque eu penso que eles próprios interessados estão em fazer uma boa distribuição pública também, mas um bom serviço público. Eu também estou certo que os municípios não vão tentar sobrecarregar os municípios com tarifas ou com taxas ou com preços a mais do que aquilo que é o estritamente necessário para manter os sistemas em funcionamento. Portanto, era só isto que eu colocava ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Amigo Horácio Tunes, muito obrigado pela sua intervenção. Dava a palavra agora, pela ordem, sem discriminações, ao Sr. Vice-Presidente da Comissão e representante agora, não como Vice-Presidente, mas como representante do Partido Comunista Português, Sr. Deputado José Soeiro, para a sua intervenção nesta sessão. Sr. Deputado José Soeiro, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, naturalmente, Sr. Presidente, que o acompanho, começaria por colocar a possibilidade de nos ser disponibilizado o PowerPoint que apresentou, porque permitir-nos-á também prosseguir a nossa reflexão sobre a matéria colocada, e deixava logo uma segunda questão, que era a possibilidade do IRAR nos poder fazer chegar um pequeno memorando com aquilo que considera as medidas necessárias para poder cumprir cabalmente o desígnio que, no fundo, está subjacente à sua existência. Em relação às questões que estão em discussão, eu gostava de começar por isto. Eu creio que o problema dos contadores e do recurso dos municípios, portanto, as soluções que lhes permitam preservar as suas receitas, é que, na verdade, esta foi uma situação criada pela maioria na Assembleia da República, que, a exemplo de outras medidas do Governo, procura, no fundo, fazer uma política simpática para os consumidores, retirando às autarquias meios que lhes são necessários para manter estes sistemas. E, naturalmente, que a partir daí eles terão que recorrer a outras soluções legais, como aliás foi expresso, portanto as possibilidades de utilizar o recurso de taxas de disponibilidade de utilização como mecanismos de obtenção de receitas para assegurar a renovação, a manutenção e a melhoria dos sistemas, naturalmente que gera depois esta realidade, que é o fazer-se a sobreposição daquilo que eram receitas que tinham a partir da existência das receitas através dos contadores, portanto, e aquilo que, uma vez retirada dessas receitas, eles procuraram obter por outros mecanismos à sua disposição pela lei. Portanto, isto exige desde logo a reflexão sobre o que, de facto, significou esta medida tomada pela maioria na Assembleia da República e das suas consequências junto das entidades gestoras dos sistemas. De qualquer das formas, não é tanto esta questão, porque esta pode dizer-se é quase uma questão secundária face às questões estruturantes que levanta o problema da água e tratamento de resíduos. E esses sim há preocupações, porque nós temos sistemas muito diferenciados, porque na verdade a realidade nacional não é idêntica. Não é igual manter sistemas para abastecer populações concentradas num território restrito e com uma massa demográfica, portanto uma massa de consumidores importante, estou a pensar em Lisboa, Porto, as grandes áreas metropolitanas, ao fim e ao cabo, e sistemas de interior, como sejam o Alentejo, as Beiras, Trás-os-Montes, portanto com a necessidade, para já, em alguns casos, de recursos escassos. Segundo, com transportes para distâncias muito significativas. Terceiro, com fontes de abastecimento de qualidade que não é aquela que nós gostaríamos de ter e que exige, portanto, sistemas de tratamento muito mais onerosos do que outros. Então, esta é uma primeira questão que coloca este problema. A maior parte desses sistemas, se tiverem que ser suportados na lógica do utilizador-pagador, levariam a custos para o utente que tornariam quase que inacessível para muitos o acesso a um bem essencial do qual nenhum cidadão pode dispensar-se e naturalmente, portanto, com consequências de desigualdade efetiva no acesso a este direito, que é o direito à água em quantidade e qualidade para o abastecimento público. Portanto, temos aqui um problema. Desde logo que há, efetivamente, uma discussão de sistemas, é um facto. Há uma diferença significativa, inclusivamente no que diz respeito aos sistemas em baixa, que resultam do facto de haver sistemas que já existiam, outros foram feitos logo nos primeiros anos da Revolução e, portanto, alargando o acesso a este bem essencial, uma parte muito significativa da população, e até houve zonas onde, dificuldades, as mais diversas, isso não se fez. E, portanto, há, hoje, sistemas em baixa que necessitam de ser reformulados quase globalmente, que isso tem um custo enorme. E quando falamos em sistemas com estas diferenciações, de facto com taxas de rentabilidade muito difícil de conseguir, eu diria impossíveis de conseguir, se forem colocados na mesa todos os custos de infraestruturas, de manutenção, de renovação, etc. Portanto, isto é, não vejo que sejam execuíveis esses sistemas. Eu gostaria de saber como é que o IRAR, portanto, encara esta realidade e como é que pensa que, efetivamente, se podem tomar e que medidas podem tomar de maneira a, efetivamente, conseguir tal equidade no acesso e a tal harmonização de tarifários que me parece extremamente complexo para se conseguir com esta realidade que temos. Já não falo na diferenciação das condições de vida das pessoas. Isto é, nós temos depois realidades, eu estou a pensar em realidades, em que temos uma população de baixíssimo rendimento, portanto um problema social sério, e que naturalmente, para poder aceder a este direito já tem muitas dificuldades, e para poder usufruí-lo na sua plenitude, isto é, aumentando os consumos, que inevitavelmente isso pressupõe, existe também aqui alguma filosofia que, em alguns casos, os municípios têm procurado, através dos cartões do idoso, portanto, procurando diferenciar taxas, etc. Mas como é que o IRAR também encara essa realidade? E eu, para já, ficar-me-ia por este conjunto de observações.
Meu querido Vice-Presidente José Soeiro, muito obrigado pela sua intervenção. Eu tenho mais uma, Sr. Presidente do IRAR, tenho mais uma intervenção agendada, que é do Sr. Presidente, Sr. Deputado, representante do CDS-PP, novamente, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, a quem dava de imediato a palavra, e depois o Sr. Vice-Presidente elaborará sobre estas considerações que os diversos deputados dos diversos grupos parlamentares aqui proferiram. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro tinha a bondade, interessante, está em distribuição já, digamos, o relatório que o IRAR nos trouxe, é que eu agradeço desde já, e portanto, para mim. António, tenha a bondade.
Sr. Presidente do IRAR, antes de mais, como é evidente, agradeço a exposição que foi aqui feita. Aliás, nós já tínhamos tido a oportunidade até de falar...
Só dizer, António, que vou pedir ao IRAR para nos mandar mais umas duas coleções, porque só temos quatro coleções aqui para os grupos parlamentares, mas só...
Ah, ali, da caixa.
É ali mais.
Ah, ali, caixa. Não, faltam só caixas ali.
Ótimo. Então, peço desculpa, mas é falta de visão do José Rua. José Rua, você está em falta hoje. Mas é uma boa pessoa, José Rua. Não foi por maldade. Não é por dolo. Foi uma negligência soft. Senhor Deputado António Carlos Monteiro, tinha a bondade.
Bom, Senhor Presidente do IRAR, antes de mais, voltando ao início da minha intervenção, como é evidente, agradeço a apresentação que foi aqui feita. Aliás, dizendo até que nós já tínhamos tido a oportunidade para falar até pessoalmente, numa determinada circunstância, sobre esta questão da regulação, a questão dos preços, sabendo também que já cá tinha estado na Comissão de Economia e, aliás, tinha deixado exatamente uma recordação igual. Agora, fundamentalmente, a questão que motivou o CDS a requerer esta audição foi um fim específico, esclarecer o que se está a passar nas autarquias, em várias autarquias, não estou a dizer que são todas, não estou a dizer sequer que são necessariamente a maioria, mas há claramente aspectos que não nos parecem que estão a correr bem, mesmo tendo em atenção aquilo que o IRAR defende como sendo, como sendo o melhor regime de tarifário. E, Sr. Presidente do IRAR, eu não vou ter, enfim, as expressões laudatórias do Sr. Deputado José Eduardo Martins, até por uma razão, que fiz um conjunto de perguntas e não obtive uma única resposta às perguntas que eu fiz. E, portanto, é a oportunidade no âmbito de uma audição a requerimento de um determinado grupo parlamentar. E o grupo parlamentar inicia essa intervenção fazendo um conjunto de questões, exatamente procurando balizar o ponto em que há dúvidas e onde precisamos que elas sejam esclarecidas. E, Sr. Presidente, não houve uma única resposta. Fez apenas a apresentação, que evidentemente é útil, mas que não nos tranquiliza em relação àquilo que foi a razão que motivou aquilo que é esta audição. É evidente que o Sr. Presidente do IRAR diz que o IRAR não tem poder sobre as autarquias e não tem poder de tutela, etc. Bom, já vimos pela Lei de Finanças Locais que alguns poderes têm.
E há uma certeza, Sr. Presidente do Iraque, que eu tenho, até pelas respostas das autarquias que nós recebemos. É que influência tem, com certeza. E, aliás, essa é que é a razão, até, porque, já agora, para ficar completamente esclarecido, o requerimento do CDS incluía o seu Secretário de Estado do Ambiente, incluía o seu Secretário de Estado da Defesa do Consumidor e o Iraque. Optou-se na Comissão por se ouvir, em primeiro lugar, o Iraque, até por sugestão do próprio Partido Socialista. Mas, evidentemente, nós sabemos que há aqui matérias que não são diretamente responsabilidade do IRAR. Agora, naquilo que diz respeito ao IRAR, um dos pontos que motivava a audição do IRAR é o facto de as autarquias se justificarem, em alguns casos, que são flagrantemente apenas a mudança do nome de taxa de contador para taxa de disponibilidade, utilizando os mesmos critérios, em alguns casos aumentando apenas os valores, ou ajustando até à taxa de inflação, de se não se estar nem a fazer aquilo que o IRAR diz, nem a cumprir a proibição que passou a existir com a Lei 12 de 2008. E por isso é que há queixas, e eu não acredito que o IRAR não tenha queixas em relação a esta matéria. Porque se eu tenho, e se enquanto deputado da oposição recebi inúmeras queixas, que motivaram, aliás, que eu fizesse várias perguntas às autarquias, e que as autarquias me respondessem dizendo, mas o IRAR disse-nos para fazer assim. Em alguns casos, que evidentemente olhamos para aquele caso e dizemos, mas limitaram-se a mudar o nome, não mudaram o critério, não mudaram... está praticamente tudo igual, exceto o nome, e em alguns casos os valores nos aumentaram. É evidente que isto já motivou, aliás, declarações do próprio Estado da Defesa do Consumidor, dizendo que há ilegalidades, ou que, havendo ilegalidades, irá atuar. Eu gostava de perceber, em relação a esta questão, é que se as autarquias se justificam com o IRAR, se o IRAR não se demarca, é evidente que o IRAR arrisca-se a ser cúmplice daquilo que é uma prática que se traduz no desvirtuar da Lei 12 de 2008, ou do defraudar, como há pouco eu disse, da Lei 12 de 2008. E, portanto, sabendo que há alguns casos em que a única coisa que se está a fazer é mudar o nome, em que não se está a refazer o tarifário, que não se está sequer, neste caso, a cumprir aquilo que são as orientações do IRAR, sabendo que há, evidentemente, conhecimento, porque eu não acredito que o IRAR ignore qual é a atual situação do tarifário em vários, ou em todo o país. Porque o IRAR, sob esse ponto de vista, acredito que esteja informado. É evidente que a questão que aqui se coloca é o que é que se deve fazer em relação a este ponto. Vai o IRAR reformular o parecer que deu em relação e a orientação que deu por forma a evitar interpretações abusivas de alguns executivos autárquicos? Vai fazê-lo? Vai procurar apertar essas explicações, nomeadamente no que diz respeito à questão da taxa de disponibilidade, que permitiu que houvesse situações em que claramente aquilo que houve foi apenas a mudança de nome da taxa, sendo que de resto continua tudo igual? É porque se há um objetivo por parte da Lei 12 de 2008, claro, foi o de se dizer que não era possível continuar a cobrar pelos contadores. Deixar de chamar contadores, deixar de chamar de taxa de disponibilidade, e de resto os critérios são todos iguaizinhos, é evidente que levanta a questão da suspeita de fraude.
António, muito obrigado pela sua intervenção. Eu não tenho mais inscrições, dava a palavra ao Sr. Presidente do IRAR, se o professor tenha a bondade para as considerações durante 20 minutos que entende por convenientes.
Não sou professor, sou um simples engenheiro.
Não interessa. Ou engenheiro. Eu já uma vez contei aqui a história, foi o Sr. Deputado José Eduardo Martins que o tratou por professor. E eu já uma vez contei aqui a história do Sr. Professor Carlos Ramos, para aqueles que não se lembram, não está a ser gravado, portanto podemos falar à vontade em família. O senhor está a ser gravado. Então eu conto mesmo gravado, o Sr. Professor Carlos Ramos, grande professor da Universidade de Arquitetura do Porto, pai do arquiteto Carlos Ramos, todos os dias dirigia a Faculdade de Arquitetura no Porto e todos os dias o merceeiro ao lado da casa onde ele morava lhe dizia: bom dia, senhor engenheiro. Bom dia, Sr. Engenheiro. O professor Carlos Ramos, um grande arquiteto e grande referência da arquitetura portuguesa, dizia bom dia e calmamente seguia para as suas aulas na Universidade de Arquitetura do Porto. Mas um dia achou que já era demais e disse para o comerciante da esquina, dizia, oh meu querido amigo, não leva mal, mas é que eu não sou professor, não sou engenheiro, sou arquiteto. E o merceeiro virou-se para o Sr. Professor Carlos Ramos, disse, isto contado pelo filho do arquiteto Carlos Ramos, virou-se para ele e disse, ah, não tenho problema, eu continuo a ter uma grande consideração por Vossa Excelência. Portanto, Sr. Engenheiro, eu continuo a ter uma grande consideração por Vossa Excelência. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, com todo o gosto. Eu peço desculpa não ter de imediato respondido diretamente, porque tinha aquela apresentação que parecia importante, mas tenho muito gosto em responder agora diretamente. E ajude-me se eu falhar alguma das questões. Salvo erro, pôs-me três questões. Vamos ver, então. A primeira...
Você deve ser sempre mais...
Também. Mas estarei, da minha parte, tenho todo o tempo...
Fico gravado para o Dr. Paulo Portas, que o senhor está a ter Carlos Monteiros, só para os três dois. É mau. Há performance. Estou toda avisada.
Mas julgo ter compreendido que colocou-me a primeira questão, que é, os municípios seguem uma recomendação do IRAR e por isso é que fazem o que fazem. Ora bom... Ora, Sr. Deputado, o que se passa é o seguinte, o IRAR, dentro de uma lógica de transparência que procura seguir, fez aqui o que faz em muitos outros casos. Quando surgiu algo novo, neste caso uma legislação, fez uma nota que está lá há um ano e tal, que não se modificou, que é esta, que é o nosso pensamento. Depois disso, respondeu, eu diria, várias centenas de reclamações pela mesma bitola, no essencial, por esta nota. E, portanto, não encontrar certamente nem na nota, nem nenhuma dessas respostas a reclamações, que nós propomos, ó, o senhor tem uma taxa de contador, não pode, então mude-lhe o nome e faz. Certamente não encontra. Certamente. Exatamente. Vamos a isso. Portanto, nunca, porque isso faria, isso eu diria que não faz parte das formas de procedimento do IRAR. O IRAR... Se o deputado a ler atentamente, verá que corresponde àquilo que nós dissemos e não diz em lado nenhum isso, não é? Muito bem.
E o senhor deputado conhece as sentenças já que
tinha tomado. Ora bom. Portanto, a nossa postura é esta da nota e não é outra no sentido de trocar lá uma pela outra. Nós, isso não faz parte da postura do IRAR. Não é, na minha opinião, honesto e, portanto, não o fazemos nunca. É isto que está aqui. Que orientação deve ter o IRAR, ou deve fazer o IRAR, face à lei? Ora bom, a interpretação que o IRAR faz da lei, eu apresentei aqui. Certo. Certo, não é? Certo. E, portanto, e nós dizemos, a interpretação é esta, nós consideramos que é a correta, e toda a nossa atuação, quer no contacto com as partes, com o município, com o consumidor, a utilizamos nessa lógica, e mais, materializamos tudo isso naquela recomendação que falei e que irei detalhar um pouco mais. A recomendação, que eu também tenho aqui, que ainda não foi divulgada, porque aguardamos ter mandato para isso, diz, com grande detalhe, aquilo que eu disse aqui. E explica tudo isso com muito mais pormenor. Essa recomendação foi discutida intensamente, durante meses, eu diria mais de um ano, por todos os representantes de todos os stakeholders do setor. Todos. Incluindo consumidores. Neste momento, posso dizer com satisfação que é uma recomendação que reúne um enorme consenso com a Associação Nacional de Municípios a escrever que apoia esta recomendação, ou este regime tarifário, como queremos chamar, são duas coisas distintas, mas já explicarei, com a ADECO a dizer recentemente na imprensa, e disse-nos a nós pessoalmente, apoiamos totalmente e queremos que o Governo aprove este regime tarifário. Portanto, há um grande consenso à volta do que é a interpretação do IRAR, que resolve e clarifica, na nossa opinião, todos estes problemas e vários outros que nunca foram levantados. Eu dei o exemplo do ramal, que nós consideramos que é um escândalo, mas que não sei falar. E posso dar mais exemplos. Os escalões zerados são outro escândalo. E outro escândalo que se pratica vulgarmente neste país e que, apesar de nós, repare, Sr. Deputado, nós não temos poder sobre 88% dos operadores. Mas se chega uma reclamação hoje, temos influência, temos magistério de influência, o que é bom, mas que não, é, não está na lei. Ou seja, qualquer município nos dirá, tenha paciência, mas eu não leio, nem leio a sua carta, porque o senhor não deve mandar texto. Mas a verdade é que temos uma história de influência, felizmente estamos satisfeitos com isso. E boa parte nos ouve, efetivamente. Não é? Ora bom, pergunta-me se concordo com as afirmações do Sr. Secretário de Estado. Não é a nossa prática comentar afirmações de políticos. Posso dizer claramente, que a nossa interpretação é, face à legislação existente, nomeadamente ao 12 de 2008, a interpretação jurídica que fazemos é que é legal a aplicação da tarifa de disponibilidade, da tarifa de utilização. Claramente legal, por dois mecanismos, ou seja, a própria lei exceciona, repara agora, entrando um pouco mais no pormenor, num artigo que nós, na discussão do documento, propusemos. Portanto, sabemos exatamente o conteúdo desse artigo e o espírito desse artigo, foi incluído na lei. O legislador entendeu, felizmente, incluí-lo. Portanto, está lá uma linha que exclui, que diz, encargos de construção, operação, manutenção, etc., não são consumos mínimos e, portanto, não são proibidos. Não, mas eu ainda não cheguei a isso, Sr. Deputado, aí não cheguei. Estou a dizer é que, para nós, tarifa de disponibilidade é perfeitamente coerente com o enquadramento jurídico que temos. E, se houvesse dúvidas, íamos à tal legislação de 94, que é também clara nesse aspecto. Portanto, para nós não nos merecem dúvidas isso. Agora, o que merece imensas dúvidas críticas é uma falta total de uniformidade que se passa no país, nesta área, há muitos anos. Não é de agora, não é deste ano, nem do ano passado. Há muitas décadas. O que é que se passa? Como sabem, a definição das tarifas nestes serviços são, praticamente, na totalidade, competência municipal dos seus órgãos. E isso quer dizer que há 300 centros de decisão distantes neste país. Cerca de 300 centros. E ao longo de décadas, na ausência de regras, de regulamentos, de regimes tarifários, obviamente, cada um fez como entendeu. Hoje, aquilo que o Sr. Deputado chama taxa de contadora, e que realmente alguns chamam, tem mais N nomes diferentes, nos mais diversos sítios, e nós temos o levantamento disso. Embora não tenhamos poderes para atuar, temos pelo menos a possibilidade de perguntar informação e realizarmos esse estudo. E temos essa informação. Repare, Sr. Deputado, para saber se há ilegalidades, quando me dizem que a tarifa de disponibilidade é X, o regulador, para saber se há irregularidades, tem que chegar lá ao município e dizer, mostre-me as contas. Vamos lá ver que o senhor, como é que lá chegou. Porque a tarifa de disponibilidade não é legal para si. E, portanto, temos que ver as contas. Eu não tenho esse poder. Nós não temos esse poder lá ir. Então, vou entrar nisso. E aqui não estou a defender quem o faz. Não estou a defender. Estou-lhe a dar uma informação sobre a prática. A prática é o seguinte. A designação aluguer de contadores, não estamos a dizer que concordamos. Pelo contrário, discordamos. Mas a prática é que essa designação de aluguer de contadores tem raízes históricas. À semelhança, por exemplo, do aluguer de telefone, talvez se lembre, há muitos anos. Numa altura em que o contador era um equipamento caro, em termos relativos, naturalmente. Hoje, o contador mecânico, aquele normal, custa 20, 25 euros. Se transformar isso no encargo ao consumidor, representa uma moedinha de 20 cêntimos ou menos, 15 a 20 cêntimos. Logo aí vê que esse valor não tem nada a ver com as tais tarifas que chamam, que são 3 euros, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? O que é que acontece? Por razões históricas, por, eu diria, permitam a expressão, desleixo do operador e, essencialmente, falta de regulamentação e de clarificação, uns mantiveram o nome antigo, outros evoluíram, e eu posso juntar aqui meia dúzia de nomes, os mais diversos, para tentarem dizer a mesma coisa. Ou seja, a falta de regras levou a que a situação que hoje encontramos e que nós, pese embora não tenhamos poderes, levantámos e temos aqui, é, no mínimo, enfim, estou a tentar usar um adjetivo, algo simpático, perfeitamente irracional e perfeitamente incompreensível para os consumidores. Até para nós, às vezes é. Temos que perguntar o que é isto, não é? Acontece que, não tendo nós mandato, e agora entrando na sua questão, a lei das finanças locais diz que o regulador tem que intervir com... Não diz que o IRA tem que intervir, diz que o regulador tem que intervir e ver se o regime tarifário, o regulamento tarifário é cumprido e se não for cumprido, alertar. Muito bem. A questão que pusemos nessa altura, isso para nós foi extremamente interessante, mas faltavam-nos duas coisas. O nosso estatuto diz o contrário. O nosso estatuto diz, não podem lá ir. Diz expressamente, não podem lá ir aos municípios. E segundo, o regulamento tarifário não existe. Portanto, o que é que nós fizemos há vários anos? Propusemos... Mudem-nos o estatuto, por favor. Segundo, aprovem-nos este projeto do regulamento tarifário, por favor. Porque com esses, como? Já irei responder às perguntas. Claro, mas já irei responder, não é? E, portanto, foi isso, porque são os instrumentos que nós precisamos de ter para intervir. Porque se diz, intervenham com base num regulamento tarifário, nós dizemos, olha, o regulamento não existe. Estatuto diz que não podemos nem lá ir. Há aqui qualquer coisa no lado certo, mudem isto. E nem sequer há desacordo global. Eu devo dizer que o setor, eu ouvi o Presidente da Associação Nacional de Municípios, e não estou a dizer nenhuma inconfidência, há muito pouco tempo, numa reunião importante, dizer, ao contrário do que alguns julgam, nós defendemos totalmente o alargamento da intervenção de lar a todos os municípios. Segundo ponto, nós defendemos totalmente a aprovação do regulamento tarifário que o IRAP propôs. E, portanto, e não é só municípios, são os outros operadores e são os consumidores, como eu aliás referi. Portanto, eu não sei se já estou a conseguir responder às suas perguntas, mas no essencial, ok? No essencial é isso. Agora, muito... Pronto, mas se me está a escapar qualquer coisa, eu tenho todo o gosto e tenho todo o tempo do mundo para responder. Eu prometia-me passar...
Desculpa, é evidente. Irá até essa informação, é evidente que há situações que não estão a cumprir aquilo que é efetivamente o objetivo da Lei 12 de 2008, nem há, no fundo, qualquer razão que justifique o facto de não se ter, por parte dos municípios, alterado o próprio sistema tarifário. Uma simples, e o Irá até essa informação. E, portanto, a questão é, confirma isso.
Sr. Deputado, eu confirmo o seguinte, deu um exemplo, aliás, Montemor-o Velho, não podemos, a menos que o Sr. Presidente da Câmara nos convide a entrar, nós não podemos entrar na Câmara para ver isto, não podemos ir lá pedir contas nenhumas. E para nós, verdadeiramente... Não podemos. Mais, se nós enviamos uma carta, como enviamos muitas, devo dizer, aliás, como nós temos um poder muito... muito limitado em tudo que não seja qualidade de água. Aí vamos esquecer porque aí temos poderes. Aí se nos quiserem acusar de alguma omissão em qualidade de água, eu não tenho desculpas nenhumas a não ser dizer fizemos ou não fizemos. Temos todos os poderes, não precisamos nem mais um. Mas esquecendo isso e entrando nos outros, nós, tudo o que fazemos e dizemos intensamente, quando chega uma reclamação, imagino que um consumidor de Montemor-o, o Velho, nos fazia essa reclamação. Sr. Deputado, o que nós fazemos é escrever à Câmara e ao consumidor, dizendo, passa-se isto, recebemos esta reclamação, o Sr. Presidente da Câmara sabe que, face à lei, nós não temos poderes para intervir nesse assunto. No entanto, com base numa boa colaboração entre entidades públicas, vimos propor-nos colaborar na resolução do problema. E, portanto, a nossa opinião é esta, aquela e aquela outra, norteada pela nota e por aquilo que eu aqui disse, e, portanto, sugeríamos que evoluísse neste sentido e naquele. Ficamos a aguardar que possa acatar as nossas sugestões. Na sentido, posso-lhe apresentar, todos os nossos parceiros são de acesso público, como sabe, posso-lhe apresentar dezenas, centenas deles a dizer o mesmo. O Sr. Presidente decidirá se aceita, se não aceita, ou se aceita não hoje, mas para daqui a um ano. Eu devo dizer que a reação é genericamente muito positiva. 80% concordam e aceitam, o que para nós é, enfim, é simpático, mas podiam não aceitar. Portanto, nós estamos a fazer esse trabalho de pedagogia que é digamos, fora daquilo que estritamente é o nosso mandato, mas que o estamos a fazer porque achamos que é útil e porque achamos que a todo momento passará a ser nosso mandato e então, obviamente, passaremos a ter uma postura que não é muito diferente, no sentido que não é porque temos mandato que teremos uma postura de arrogância ou coisa do género, vamos manter uma lógica de apoio, de sensibilização e tal, mas também usando já o que usamos na qualidade de água, que é, depois de 3 insistências a um operador que não corrige qualquer coisa de qualidade de água, levantamos um processo de contornação. Aqui eu não posso. De modo nenhum. Sr. Deputado Eduardo Matias, muito obrigado. Eu, aliás, queria agradecer genericamente as palavras simpáticas que nos deram. Para nós é muito gratificante, pese embora o exagero dessas palavras, nós fazemos o que podemos, mas temos a perfeita sensação que, por muito que façamos, há muito mais ainda a fazer. Nesta área é um mundo. No entanto, queria ir direto às suas questões. O regime tarifário, reparem aqui a nuance. Quando eu falei em recomendação tarifária, não falei em regime tarifário. São duas coisas distintas. Pese embora o seu conteúdo possa ser praticamente o mesmo. O regime tarifário é um anteprojeto que nós propomos ao Governo e que, se o Governo tiver de acordo, publicará como decreto-lei e passará a ser lei. Uma recomendação tarifária é o único mecanismo que o IRAR tem, que o IRAR, ao contrário, por exemplo, da S, nem um regulamento pode fazer. Portanto, é uma soft regulation, mas está de influência, decisão do legislador. Nós não concordamos com isso, mas é o que é. E, portanto, a lógica foi, nós entregámos a quem devíamos, ao Governo, um anteprojeto de regime tarifário, em 2007, que foi objeto de um intensíssimo diálogo com todas as partes. E devo dizer que eu fui convidado a estar, na maior parte desses, e os meus colegas também, desses debates, e foram debates extremamente intensos, em que se partiu de posição de grande desconfiança das partes sobre estas tarifas, para uma convergência que eu considero excepcional, como a Associação Nacional de Municípios a apoiar, com os consumidores a DECO a apoiar, com os operadores a apoiar. Eu diria que não detetei nenhuma falta de apoio significativa neste processo. E, portanto, há uma grande convergência nesse documento. Ora, bom, enquanto o Governo decide a sua aprovação, ou não, obviamente, que não há uma competência que nos caiba, nós entendemos que iríamos, desde já, avançar com uma recomendação que, no essencial, é o mesmo. Obviamente, não tem a forma de lei. Não diz, o senhor deve fazer, diz, sugerimos que o senhor faça, mas que, quando a tiverem disponível, verão que é isto que eu disse com grande detalhe, e que vamos divulgar por todos no dia em que, e esse dia espero que seja muito breve, o senhor deputado também falou algo que é importante, foi aprovado o regime municipal, não foi o intermunicipal só, foi o novo regime municipal para os serviços de águas e resíduos, e foram aprovadas alterações ao regime multimunicipal de águas e resíduos, a 5 de junho. O primeiro desses documentos, vou esquecer o segundo para já, o primeiro documento, o regime municipal, entre muitas outras coisas que consideramos, foi uma proposta do IRAR, qualquer dos dois. O primeiro é perfeitamente estruturante para mudar o setor dos serviços de água em Portugal. Perfeitamente estruturante. E isto que estamos a discutir é um pormenor no meio de muito que lá está, como terão a oportunidade de ver. Mas nesta matéria, o regime municipal vem finalmente dizer que o regulador pode intervir em tudo. E o regulador tem capacidade para fazer recomendações nesta área. E, portanto, no momento em que seja publicado esse decreto, nós faremos sair a recomendação que está pronta. Está pronta. É uma recomendação de 20 páginas, tem tudo isto em detalhe. Está pronta. Aguarda esse momento só. Portanto, não sei se é um mês, não sei se é um mês e meio, não, obviamente não depende de nós, mas nesse dia mais um, sairá a recomendação. Devo dizer que temos imensa solicitação dos municípios para... Queria ter já a recomendação para começar já a fazer. Nós temos algum período em estar a distribuir documentos que estão, digamos, nesta fase, mas obviamente mostra a potência disso. Portanto, a questão do tal regime tarifário é esta, foi entregue, aguardamos que seja aprovado. Enquanto não é aprovado, avançamos com uma recomendação tarifária, que é uma versão soft desse regulamento, e que a poremos fora. Eu teria muita esperança que os meus colegas fossem antes do verão deste ano. Mas não depende de nós, depende da publicação de um determinado documento. Relativamente ao Estatuto do IRAR, que é algo que nos é extremamente caro também. Nós, a Comissão, a Engenheira Dulce e eu, iniciámos funções no IRAR há 6 anos. O Dr. Simão Pires há menos tempo. Há 5 anos, nós, a primeira percepção que tivemos é que este regulamento não serve. É um regulamento extremamente frágil, contempla 12% dos operadores e, portanto, não é assim que se regula um setor. E, portanto, fizemos uma proposta de estatuto que está nas mãos do Governo. Eu sei que neste momento está a ser novamente intensamente discutida. É um regulamento que, se for de acordo com as nossas pretensões, dá poderes ao IRAR, primeiro, de alargamento a todos, sem dúvida. Segundo, mais poderes de intervenção em áreas onde não temos intervenção. Por exemplo, um simples exemplo. Quando há um concurso de concessão, nós analisamos, por lei, o processo de concurso antes, analisamos o contrato depois, mas não podemos ir ao processo de concurso. Ou seja, a discussão, a decisão, se foi o privado A ou o privado B, e se os critérios foram bem utilizados ou não, não podemos fazer, não temos mandato. Queremos ter, não para nos meter nesse processo, mas limitar-nos a ver, sim, este processo correu, alguém decidiu, queremos apenas verificar se os critérios que a lei diz que foram todos cumpridos. Foram excelentes, não temos nada. Nós, obviamente, não temos nada que dizer quem é o operador. Temos só que ver se os critérios que estão na lei foram cumpridos nesse processo. E hoje não podemos. É um exemplo de DNA. E temos processo e temos propostas no sentido de ter também possibilidade de aplicar coimas que não temos. Hoje, mesmo um operador concessionado, se nós lhe dissermos, o senhor, a sua tarifa está mal calculada. deve reduzi-la em 5% e enviamos para os órgãos próprios. A decisão é deles, da Câmara. Sim, eu acolho o parecer do IRAR, vamos mudar isso, ou tudo bem, mas eu mantenho na mesma. E nós não podemos fazer nada. A não ser uma arma poderosa que usamos, que é divulgamos isso tudo publicamente. Portanto, siga tudo transparente. Que é o nosso, a nossa melhor arma neste momento, é essa. Portanto, como? Exatamente, nem mais. Portanto, o estatuto da situação é esta. Temos expectativas que este ano seja aprovado. E para nós é extremamente importante, mas temos expectativas, foram transmitidas expectativas que seria aprovado. Depois, a questão do regime municipal e multimunicipal, eu só respondi parcialmente. O regime multimunicipal foi proposto por nós, é uma revolução neste setor dos serviços em baixo ao consumidor, em que este aspecto é realmente um pormenor do meio de muitos, foi intensamente discutido com todos, eu acho que vai ser uma peça fundamental para melhorar os serviços. O regime multimunicipal, o que enviámos ao Governo nesta fase, foi aprovado, foi a alteração de uma série de aspectos que estavam a penalizar as empresas e, consequentemente, os consumidores, exigindo determinados aspectos que consideramos que não se justifica, exigindo determinadas despesas, em termos de calções, em termos de uma série de pormenores, de fundos de renovação, que resolvemos modificar para tornar menos onerosa a prestação de serviço. No entanto, também temos um anteprojeto de regime multimunicipal muito mais complexo, que revoluciona, digamos assim, toda essa estrutura, em discussão no Conselho do IRAR e que será entregue ao Governo logo a seguir. Portanto, isto que foi aprovado foi a resolução dos problemas mais graves. A seguir virá um processo, que nós já terminámos a nossa parte e que entregámos ao Conselho Consultivo e que depois irá para o Governo, a reformar de fundo todo esse setor multimunicipal. Portanto, é essa a situação concreta. Relativamente à Lei das Finanças Locais, também de certa forma respondi, diz que nós temos que intervir, sim, mas intervir como se não há um regulamento municipal, ou tarifário. Não é? Como se o nosso estatuto diz, vocês não podem entrar da porta para dentro de uma Câmara se o Presidente não vos autorizar quando querem ir ver, por exemplo, contas do município. Portanto, precisamos dessas duas alterações. Uma estará aprovada já, mas o nosso estatuto também é importante nisso e temos expectativas que seja aprovada a muito curto prazo. Mas, portanto, eu diria que estarão aparentemente reunidas as condições para muito breve trecho nós, enfim, numa próxima vinda a esta comissão, podemos dizer já não estamos limitados a 12%, passámos a intervir em todos. Obviamente estão previstas na lei períodos de adaptação. Não se pode crer que o município frágil possa no dia seguinte responder a tudo o que é uma exigência regulatória, que é exigente, fortemente. Hein? Mas pronto, há um período de adaptação que foi discutido com a Associação Nacional de Municípios, está tudo de acordo. Senhor Deputado, eu peço desculpa se falhei alguma questão, eu tenho gosto de responder. Obrigado. Sr. Deputado Horácio Antunes, muito obrigado também pelas suas palavras. Eu, de certa forma, já fui falando desses assuntos, digamos. Já lançámos todos esses instrumentos, aguardamos a aprovação, vamos usar um mecanismo que nós podemos usar, que é a recomendação, que é extremamente soft. Né? Essa está pronta, temos aqui. Portanto, lançámos todos os instrumentos e temos o conforto de contar com a Associação Nacional de Municípios, com o Conselho Consultivo, com o MADEC para apoiarmos. Portanto, mal sejam publicados estes documentos, nós interviremos imediatamente. Sr. Deputado José Soeiro, disponibilizar os PowerPoints imediatamente. Teremos muito gosto em os deixá-lo já cá. Se o Sr. Presidente estiver de acordo, naturalmente. Medidas necessárias para o IRAR cumprir cabalmente as suas funções. Deem-nos, por favor, um estatuto. Aprovem-nos, por favor, os anteprojetos que enviem.
Qual é a unidade?
Desculpe. Sim. A primeira versão, é um processo extremamente discutido, mas é a primeira versão de 2005. Estamos a falar do documento, não é? Se portar quantas versões, eu tenho que as ir contar. Eu tenho que as ir contar, porque são várias. Mas é essa a situação. E eu percebo que é difícil. O Estatuto de uma entidade reguladora não é líquido. Há que discutir muitos aspectos. E têm sido discutidos. A abertura, a verdade é que, infelizmente, para a nossa grande angústia, ainda hoje não o temos. Está preso.
Não seja.
deputado, há um aspecto que referiu que é extremamente importante. É um país extremamente diverso, tem cinco tipos diferentes de modelos de gestão, não vou entrar em pormenores, mas são cinco modelos diferentes, empresas muito grandes, empresas muito pequenas, empresas com capacidade, empresas sem capacidade, enorme dispersão de tarifários, como vimos. E, portanto, o que fazer aí? Uma série de medidas que estão identificadas e que, no próprio RASARP, e, melhor que isso, no plano estratégico para o setor PASAR, vêm identificados. Nós temos que intervir a várias escalas, e algumas dessas intervenções estão a ser feitas. Primeiro, a nível macro, nós temos que procurar reorganização do setor que vá buscar economias de escala, de gama e de processo que baixem custos. Por exemplo, fusão de sistemas. Estão em estudo certos sistemas multimunicipais que se podem fundir. Se três sistemas que têm atualmente tarifa A, B e C se fundirem e a tarifa D resultante for menor que A, B e C, é um win-win-win. E, portanto, há casos desses e nós estamos a incentivar, e quem o pode neste momento é a ADP, está a trabalhar nesse sentido, porque são reformas estruturais que vêm beneficiar todos os consumidores. Segundo, aproveitamento criterioso e inteligente dos fundos comunitários. Obviamente, se soubermos pôr o dinheiro onde ele traz mais valia, nós sabemos da discussão que houve, em que numa primeira geração se deram 85% com participações em entidades do litoral relativamente ricas e depois foram-se dar 50% no interior pobres. Ora bom, isso é a negação deste princípio. Nós sabemos que há muitas explicações, com certeza, mas é a negação deste princípio. O que temos que nos preocupar, e reparem, se virem o relatório que o IRAR periodicamente produz, que envia a todos os operadores e ao Ministro, sobre a sustentabilidade dos operadores, e agora concentramos só nos grandes operadores multimunicipais, nós dizemos multimunicipais, na área dos resíduos, que não é aqui chamada, estão quase todos bons, e os que não estão bons estão assim, sem grandes problemas. Na água, que é aquilo que nos traz, temos um terço bem, um terço razoável e um terço com problemas. E, Sr. Ministro, preocupe-se com esses problemas. Não é difícil ver quais são esses do interior, etc. Para isso, há mecanismos, por exemplo, que estão equacionados, como o Fundo de Equilíbrio Tarifário, que nós encaramos como um possível mecanismo em que aqueles que têm condições mais favoráveis apoiem os que têm condições menos favoráveis. Mas também, ao nível local, há muito a fazer. Por exemplo, quando aqui referi que... deixa simular uma situação. Uma Câmara e um Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara, confrontado com a realidade dos custos. O primeiro ponto, deixa-me dizer o seguinte, o primeiro ponto é todos os operadores fazerem as contas e saberem quanto é que o serviço gasta. É óbvio, mas muitos não sabem. Ou seja, as contas das águas estão misturadas com os cemitérios, mais os jardins públicos, mais não sei o quê. Portanto, não se sabe. Quanto é que custa a água? Não se sabe. E isso é dramático. Portanto, autonomia, centro de custos, a água custa X. Muito bem. O que é que é possível introduzir em termos de eficiência para baixar esse custo? É possível isto. Muito bem. Então, agora, vamos usar um ou mais daqueles três mecanismos. Ou vamos buscar isso. Peço desculpa, que é o slide anterior. Um daqueles três mecanismos. Ou vamos buscar tudo às tarifas, ou vamos buscar tudo às tarifas, ou parte às tarifas e parte às receitas fiscais, ou seja, por exemplo, o orçamento municipal, e, obviamente, vamos procurar usar fundos comunitários. Obviamente que aqui, que critério vamos usar? Nós, eu não falei nisso, mas julgo que é importante os senhores deputados saberem, nós lançámos, já anunciámos publicamente, e vamos praticar a partir do próximo ano, um indicador de acessibilidade económica. Ou seja, até hoje nós avaliámos os operadores, entre muitas outras coisas, com um indicador de acessibilidade física, dizendo, o senhor cobre que população? 90%? 80%? 100%? Ok. Mas isto agora não nos basta. Queremos também saber qual é o indicador da acessibilidade económica da sua população. Fácil de calcular, realmente fácil de calcular. Quanto é que a família média que gasta 120 metros cúbicos por ano gasta com esse seu tarifário? X. Vamos imaginar. 150, 200, 150 euros, não interessa, o valor X. Dividam pelo rendimento médio familiar da sua região, deduzidos de impostos. Tudo isto nós sabemos e já fizemos essas contas. São valores do INE. Quanto é que isso dá? Uma coisa a dizer por outra. Olha, vou agora simular situações. Num caso, dir-me a um presidente, dá-me 0,5%. Excelente, tranquilo, continuo. Outro diz-me, dá-me 1%. Também bem, continuo. Outro diz-me, 3%. Cuidado. O senhor tem toda a justificação e legitimidade para não usar só tarifas, porque as tarifas estão a levar porque esse critério levará a tarifas muito altas, que impactam excessivamente no rendimento familiar, E, de acordo com a nossa opinião, o senhor tem toda a legitimidade para ir buscar a segunda parcela e subsidiar esse serviço em 20, 30%, o que for, para que as tarifas baixem e o impacto do rendimento familiar não seja 3%, mas seja, por exemplo, 1,5%. E, portanto, vamos definir, já temos na prática, mas iremos definir recomendações ao setor com critérios que permitam dizer a um decisor: eu não vou usar só a tarifa como quer a lei da água e quer a lei das ciências locais, mas vou buscar, vou subsidiar este serviço porque percebi, através deste indicador, que o impacto nas famílias é excessivo. Portanto, é um mecanismo que introduzimos regulatório, extremamente importante, na nossa opinião, para... além disso, o tarifário social que referi é outro mecanismo de proteção. Todas as famílias que tiverem menos do que X têm disponível um tarifário social que, por exemplo, pode não pagar a componente fixa. Não é? Portanto, isso. Eu peço desculpa se estou a atrasar.
Não está a atrasar, porque a gente vai dar-lhe tempo para... Okay. Se for necessário uma segunda volta, é senão
muito
é
bem.
Capaz de não ser. E assim é melhor o Sr. Presidente esclarecer tudo na primeira volta, que pode não haver necessidade da segunda.
A última pergunta do Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Esclarecer o que está a passar com as autarquias. Aqui é razoavelmente claro o seguinte: 12% desses operadores nós sabemos exatamente o que está a passar. Regulamos, temos as contas, pedimos uma série de informação, damos ao pormenor. Mas, nem precisamos dar, porque se abrir o volume 2 daquele relatório, estão lá todos eles.
António, não seja provocador.
Veremos, eu não sei o que é que está dentro dos dossiês, pode ser. Mas atenção. Os 12%, nós sabemos tudo o que se passa, está no volume 2 desse relatório que o Sr. Deputado Ju, não estou a ver que tenha. Pronto, está aí, muito bem. Está lá tudo. Está lá tudo. 88%, pela razão que lhe disse, de não regularmos, temos muita dificuldade. E o que fizemos, devo dizer, há 2 anos tomámos a decisão. Como a nossa perspectiva é vir a regular, mas não podemos regular, vamos fazer uma coisa muito simples. Vamos contar a todos, explicar a situação, explicar que é útil para todos irmos preparando, e nomeadamente o IRAR começar a ter conhecimento dessas situações, e desafiamos os municípios, todos, os não regulados. Olha, apesar de não terem nenhuma obrigação de nos mandarem nada, sugeríamos que nos mandem os tarifários e as explicações associadas. E devo dizer, Sr. Deputado, com satisfação responderam 100%. Esse relatório é público e está disponível no site do IRAR. E mostra, por exemplo, a tal dispersão de 1 para 30 dos tarifários. Esse foi com dados de 2007 e agora estamos a repetir, e estamos a repetir em 2009. Pronto. Ora bom. E, portanto, o que estamos a fazer aí é o que podemos, que é obter informação com a colaboração ativa dos municípios, pese embora não fossem obrigados, para percebermos situações. Mas, repare, nós nunca perceberemos, porque a questão, repare, se um município diz: eu tinha ontem uma taxa de aluguel de contador de, não interessa, 10, e eu agora tenho uma coisa simpática chamada taxa de disponibilidade 10, nós dizemos: olha, taxa de contador, isso já nem era, o senhor estava a chamar a isso uma coisa errada, mas face à legislação nem a pode ter, ponto final. Taxa de disponibilidade pode, a legislação permite. Vamos é ver quanto é que isso devia ser. Se devia ser 10, ou 15, ou 20, ou 5, ou o que fosse. Neste momento, para saber isso, o regulador precisa saber, como aliás já faz com os outros regulados. Senhor Presidente, mostre-me as contas. Como até agora os senhores presidentes não nos mostram as contas, ou porque não as têm autonomizadas para as águas, não, tem lá os cemitérios no meio, que eu não sei distingui-los. Obviamente, por muita vontade que tenham os municípios, não nos conseguem dar o elemento vital para nós dizermos: esses 10 está certo, ou devia ser 5, ou devia ser 15. Agora, tudo aquilo que nós conseguimos detectar, alertamos o município a dizer: olha, mais uma vez, sabe que nós não podemos dar-lhes instruções, obrigá-los, etc. Mas achamos que os senhores deviam evoluir. Devo dizer que há uma porcentagem muito grande de municípios que aparecem e dizem: Muito bem. A taxa de disponibilidade, vamos usar... Desculpe, este boneco está aqui. Portanto, já vimos que há 3 opções. A primeira e a segunda não são brilhantes pelas razões que dissemos. A primeira seria absurda, é dizer: o senhor paga X independentemente de gastar água ou não. Não lembra a ninguém. A segunda diz: o senhor só gasta o que consome, o que quer dizer que eu, que felizmente tenho mais que uma casa, poderia ficar feliz a dizer, olha, alguém vai pagar a infraestruturação da minha segunda casa, é profundamente chocante do ponto de vista social. E, aliás, eu referi o parecer do Conselho Consultivo e mais, nós temos aí um mapa, se mostrar o que se passa na Europa a isso, a esse nível, e vão ver para cada país a tarifa fixa e a tarifa variável, e todos aqueles têm isso, não é? Ora, bom, o que se passa é que nós preconizamos, não vamos inventar nada porque a Europa faz isso. Talvez até fosse interessante se conseguires ir ao mapa dos países com a componente fixa e variável. Nós preconizamos que a tarifa fixa tenha um peso que seja não superior a um terço do conjunto. Porque se for feito numa lógica muito economista, se fizermos as contas muito certinhas, vamos descobrir que provavelmente os custos fixos são muito superiores, 70% ou 80%. O que quer dizer que invertíamos o problema e criávamos outro. Ou seja, a maior parte é fixo e uma pequena parte variável. Ora, bom, isso não incentiva o uso racional. Portanto, nós estamos a recomendar que a componente fixa, do custo total que tem que ser ressarcido, vá buscar um terço, grosso modo, à componente fixa e o resto variável. Ok? Agora, para fazermos isto, temos que ter as contas dos municípios. E dizer, o senhor gasta 1000 ou 10000 ou 100000. E, portanto, a partir de agora, conseguimos sugerir-lhe qualquer coisa de concreto. Porque, sem isso, permitam este gráfico. Este gráfico mostra tarifas bipartidos numa série de países na Europa, como veem. Não se vê muito bem, mas eu posso aqui aumentar. E vão ver que para esses países, portanto, mais uma vez, nós não estamos a inventar nada nesse aspecto, esses países têm, com raríssimas exceções, azul, uma componente fixa, tarifa de disponibilidade, e a cinzento, uma tarifa variável. E Portugal aparece alguns ali no meio, um pouco abaixo da metade. Não é? Portanto, estão a ver que a média do que se pratica em Portugal, em termos de tarifa fixa, está dentro dos valores globais. Posso discutir se era mais 10% ou menos, mas no essencial estamos colados ao que se passa em termos europeus. Como? Desculpa, não. Não, desculpa.
Sr. Presidente, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu penso, não sei se alguém pretende intervir novamente, mas intervendo, se não há mais intervenções numa segunda ronda, eu dava a palavra também à senhora engenheira, não é? Estatuto de engenheira química, senhora engenheira Dulce Álvaro Pássaro, também para algumas considerações finais, que naturalmente serão de interesse da Comissão.
Não pretendo fazer propriamente finais, queria só acrescentar um pequeno aspecto relativamente ao tema que nos trouxe cá e, digamos, talvez um pouco até para complementar a detalhada exposição do meu colega. É o seguinte, quando saiu esta lei, como compreenderão, o IRAR fez uma análise detalhada da mesma e nunca nos passaria pela cabeça emitir nenhum documento que a contrariasse. Aliás, isso seria a negação, de alguma forma, do que é a nossa missão, porque não nos compete, de certa forma, incentivar ninguém a incumprir lei, e para mais uma lei que ainda por cima até foi aprovada por unanimidade. Ora bem, o que é que acontece? Eu reconheço que pode ter havido, da parte do legislador, se calhar, uma redação que não corresponde ao que pretendia. Agora, de facto, o que é que acontece? O que é proibido, nós concordamos com o que é proibido e é isso que temos transmitido. É proibido, e aqui o que diz exatamente é a cobrança aos utentes de qualquer importância a título de preço, aluguer, amortização ou inspeção periódica de contadores ou outros instrumentos de medição dos serviços utilizados. E é isto rigorosamente que é proibido. E nós também achamos que não faz sentido nenhum cobrar só pelo aluguer de um contador, que é um equipamento menor, que é necessário à prestação do serviço, mas que é um equipamento menor. E como foi referido, não faz sentido nenhum haver essa cobrança. O que é que acontece? O azar é que, em alguns municípios, a componente fixa da tarifa também se chama aluguer de contador. Em muitas outras, como foi referido, chama-se cota de serviço, taxa de disponibilidade, tarifa de utilização, taxa de utilização. Há uma série de nomes que são dados à tal componente fixa da tarifa, que nós defendemos que é importante, é favorecedora de equidade, no que diz respeito à prestação do serviço. Portanto, o azar, como digo, foi, em alguns casos, chamar-se também aluguer de contador. Ora bem, depois prende-se com o que o meu colega referiu. Analisando os montantes, e nós, há montantes muito diversos para a chamada componente fixa. Portanto, nos tarifários a que nós acedemos e que as autarquias, numa base de colaboração, nos têm facultado, há montantes muito diversificados. Agora, o que nós não dispomos é de elementos face àquilo que é o nosso atual mandato para ir esmiuçar na componente fixa se ela vai muito além daquilo que seria o aluguer ou amortização ou custo de inspeção dos contadores. Portanto, essa, digamos, é a falha. Mas estamos cientes que, independentemente de ter caído mal a questão da mudança de designação, estamos cientes que, efetivamente, em caso nenhum, aquilo que é chamado aluguer de contador é um efetivo aluguer de contador. E na verdade, a redação da legislação corresponde a algo com que nós concordamos, que até não faz sentido ter apenas uma cobrança pelo aluguer de contador. Portanto, era isso que gostava, de certa forma, de transmitir. Esta confusão resulta de ser utilizada de forma ambígua o termo aluguer de contador. Era só isso que eu ia dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho à vontade.
Muito obrigado. Eu, para além de querer agradecer a vossa disponibilidade, sobretudo ao ponto de vista do Presidente da Cultura, passar toda esta informação e ter a participação dos seus convidados, queria também dizer que esta lei dos serviços públicos essenciais, na nossa palavra, nós analisámos detalhadamente 11 pontos do.
Peço desculpa. Nós analisámos neste documento detalhadamente 11 pontos da lei e dizemos que concordamos inteiramente com 10. Há um que nos merece reservas, mas como foi aprovado por quem de direito, passamos a exigir isso aos consumidores. Portanto, não. É questão da periodicidade. Mas neste momento o IRAR, sempre que há problemas, sempre que é questionado, diz periodicidade mensal, como diz a lei. Pese em parte, tínhamos defendido. Como? Pronto. Nós recomendávamos uma situação que tivesse menos custos para os consumidores, mas para dizer que em 11 pontos concordámos em vez com 10 e mesmo aqueles que não concordámos, aceitámos e praticamos.
Muito bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas. Pela elaboração que aqui fizeram sobre esta matéria, o Sr. Presidente e os seus colegas da Comissão Executiva. Muito obrigado pela disponibilidade que manifestaram por aqui nesta Comissão elaborarem sobre esta matéria. Penso que todos ficamos esclarecidos. Muito obrigado ao CDS por ter promovido este impulso processual e a todos os deputados que aceitaram por unanimidade ouvir o IRAR. Penso que assim todos ficamos mais esclarecidos e prestamos um melhor serviço à República e à democracia. Muito obrigado por todos.